Prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
Alô, galera do Audioativo, está começando mais um Prorrogação no ar. Eu sou Renato Senna. Ao meu lado temos Pedro Muxfield.
Olá, Renato. Vamos lá, muita discussão, muita coisa boa para falar hoje.
Temos um convidado ilustre, Caio Araújo, botafoguense, blogueiro do Globoesporte.com. Tudo bem, Caio?
E aí, Renato, beleza? E aí, galera? Prazer aí estar estreando no Prorrogação.
Então vamos, sem perder tempo, já vamos começar. Vamos falar da grande vitória do Vasco sobre o Internacional ontem, 3-1. Vocês ainda acreditam no Vasco, que o Vasco consiga fugir do rebaixamento, Caio?
Olha, eu acho que quem tem que se preocupar mais agora é o Curitiba. A gente estava conversando aí antes do programa rolar, o Curitiba está mergulhando na tabela, parece até o campeonato de 2009. E assim, do Vasco e do São Paulo eu até espero um milagre, uma salvação assim provável. O Vasco saiu do Z4, né? Mas jogou bem ontem, né? O outro Vasco pegou um adversário também que tá ótimo para pegar agora no momento, Internacional. Achei que o Vasco pode escapar sim.
Pedro, o que você tá achando da recuperação do Vasco? A gente vinha falando, né? Dorival tava arrumando uma desculpa por dia pro time não conseguir os resultados e ontem finalmente jogou bem e ganhou.
Dessa vez o Dorival não precisou se explicar. Quem teve que se explicar foi o dirigente do Internacional e até o porquê da manutenção do Dunga. O Internacional tem que se encontrar, uma derrota que machuca, né? O time do Vasco que vinha já 7 jogos sem vitória e parece se encontrando. Especialmente o Pedro Ken jogando de primeiro volante. Ontem 11 roubadas, número digno de Williams. Pedro Ken, de fato, de destaque do Vasco ontem, que vem jogando um pouquinho melhor a cada jogo e provavelmente vai se salvar. Só tem que ver qual é o gigante que vai cair nessa briga aí.
Aquelas, você falou do Pedro Ken, aquelas grandes páginas de Facebook, o Chris Trovão, o Vascão Mil Grau, estavam me explicando por que o Pedro Ken usa 10, você sabe?
É por causa que isso vale e rouba com 2 camisas 5, não é isso?
Exatamente. Rouba a bola com... E a gente falar um pouquinho do Inter também. O Inter, todo ano, a gente já falou isso também em alguns outros programas, todo ano pinta como favorito. E dessa vez montou um elenco milionário, montou um elenco caro pra caramba e mais uma vez não consegue chegar, né, Caio?
Você vê, do meio pra frente é maravilhoso o elenco, né? Acho que eles esqueceram um pouco do meio pra trás, venderam o Moledo, né, agora na janela do meio do ano. E, assim, Damião na reserva. Acho que eles, hoje em dia, devem estar se perguntando como é que a gente não vendeu o Damião, né? Quando chegou aquelas propostas do Tottenham e tal, milionárias. Mas é realmente, assim, incrível como é que um time desse, de um poder ofensivo tão grande, assim, não consegue criar tanto. E ontem até fez... O Vasco conseguiu a proeza de tomar um gol de cabeça do Jorge Henrique, né? Um negócio, assim, pra abrir sindicância. Como é que conseguiram tomar um gol de cabeça do Jorge Henrique, mas realmente, o Inter pra mim é grande decepção, quer dizer, tem o Corinthians, né, mas é uma das grandes decepções do campeonato, já não é de hoje, né, o Inter quase todo ano ganha esse título aí de decepção.
A famosa briga do sétimo lugar. E Pedrão, tem explicação Forlan na reserva, Escoco na reserva, Damião na reserva? Ontem o Dunga tava tentando explicar que ele colocou o Otavinho e o Jorge Henrique do time ficar mais rápido, ter mais recomposição. Tem como explicar esses caras na reserva?
O Dunga tem que dar muita explicação, vai ter que dar muita volta para explicar o porquê de botar Forlan, Damião no banco. Eu acho que a gente já conhece o Dunga, né? Sabe da postura que ele tem muitas vezes com os jogadores, com a imprensa. Dá muita impressão de um treinador que gosta de mandar demais. E aí provavelmente não consegue mandar tanto num jogador experiente, num veterano como Forlan, Damião, já com muita passagem pela seleção brasileira, acaba apostando em jogadores como o Caio, que provavelmente vão ouvir tudo que ele fala, só que não consegue realizar praticamente nada do que ele pede, né? E aí fica complicado pro Internacional conseguir algo mais do que a taça do sétimo lugar nesse ano de novo.
Beleza, agora a gente já, acho que a gente já falou bem aqui de Inter e Vasco. Só uma coisa, São Paulo volta para a zona de rebaixamento. Vocês acham que o São Paulo tá... que essa zona de rebaixamento ainda é meio exagerada para o São Paulo?
Não acho exagerada, não. Eu tava no jogo do Botafogo na quarta-feira, mas eu vi um, depois eu vi um pedaço do São Paulo e Santos, vi os melhores momentos. São Paulo, com uma, um jogador a mais, foi engolido pelo Santos. O placar mostra bem que foi a atuação do Santos, pelo que eu vi um pouco do jogo, né? É, o São Paulo tem um elenco bom e tal, mas o futebol realmente não é de parte de cima da tabela, não. É ali pra baixo mesmo. Acho que São Paulo vai escapar. Acho que São Paulo tem... até tá no Z4 hoje, mas o Vasco tem mais chance de cair do que o São Paulo. O São Paulo tem mais time. Mas eu, assim, acho que o São Paulo não cai. Acho que o Vasco tem chance de escapar. Eu continuo na minha aposta aí. Eu acho que Curitiba tem grande... tem muito o que se preocupar. A gente estava lendo agora que o Alex tá com suspeita de fratura, né? No dedinho do pé, uma coisa assim. Não deve jogar Atletiba. E aí já vai tudo pro brejo, né?
Beleza. E você Pedro? O que você está vendo dessa fase do São Paulo?
É, eu concordo. Eu acho que o time do São Paulo é qualificado bastante para não cair. E... especialmente engraçado como o futebol às vezes acaba pregando peça em todo mundo, né? Quando o São Paulo demitiu o Otuário, chegou o Muricy, parecia que tudo tinha se resolvido, ganhou em sequência, subiu, o pessoal já começou a falar em briga pela Libertadores, e agora volta a uma fase ruim, mas de fato tem muito mais do que quatro times piores do que o São Paulo. Eu acredito que também escapa dessa aí.
Agora a gente falou aí de briga pela Libertadores, vamos falar de um duelo que tem um time em queda, outro time em ascensão, Botafogo e Fluminense, empataram 1-1 no Maracanã na quarta-feira. Caio, você que acompanha o Botafogo, tem explicação essa queda de rendimento nos últimos jogos?
Olha, a primeira, a gente já estamos em quantas rodadas, brasileiro? 25, né? É a primeira crise do Botafogo, assim, o pessoal tava falando de crise antes e tal, realmente é a primeira crise. Acho super normal um time ter uma fase assim de 3, 4 jogos que não vai bem. O Botafogo foi exagerada por perder para times bem abaixo da tabela, bem lá embaixo, né? Ponte e Bahia. Mas eu, assim, eu como botafoguense não tô tão preocupado assim não. Principalmente porque a distância pra zona lá de fora é bem grande. E assim, você tem o Atlético Mineiro, que não disputa vaga, e tem o Vitória, que tá assim, querendo chegar no G4, mas o Vitória realmente não me assusta. Acho que o Santos tem possibilidade aí de assustar o Botafogo, talvez. Mas assim, eu vejo o Botafogo lutando de igual para igual com o Grêmio e os dois times superiores ao Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense daqui a pouco aí vai começar a não ter mais aquela discrepância física em relação aos demais. Que eles, enfim, abdicaram do estadual, né? Estão fazendo um brasileiro bem acima das expectativas. A gente tem que lembrar que eles começaram, eles tomaram empate do Flamengo no último minuto, tomaram empate do Cruzeiro no último minuto, estavam zona do rebaixamento, né? Até a quarta rodada. Mas eu acho que o Botafogo não, assim, não tem tanto que se preocupar assim, não. Se fizer o dever de casa, assim, que é ganhar em casa as fáceis e empatar fora com os difíceis, o Botafogo fica tranquilo no G4 aí.
Falando em G4, falando em recuperação, vamos dar uma ouvida no que o Sidor falou em relação à distância para o Cruzeiro, em relação à possibilidade de título ainda.
Tá olhando o Cruzeiro, a gente está tentando fazer somar mais pontos possível. As contas a gente faz no final. Eu dou parabéns para o Cruzeiro que está fazendo um trabalho fantástico.
E aí, Caio, por aí mesmo, não se preocupar com o Cruzeiro, se preocupar mais com o G4, fazer o dever de casa e depois, quem sabe, beliscar o título caso o Cruzeiro venha a tropeçar?
É, por aí, aquele negócio que eu tava falando de cada time ter o seu momento ruim no campeonato. O Cruzeiro ainda não teve. O Cruzeiro tá, assim, tá num aproveitamento absurdo desde o início do campeonato. O Botafogo não pode ficar se preocupando com o Cruzeiro. O Cruzeiro já abriu muito. E assim, até quando tava os dois pareados lá, já esperava assim que o Cruzeiro, como é que eu vou dizer, tivesse mais facilidade, porque tem mais elenco. Você tem o Júlio Batista no banco. Pô. Tem só na frente o Júlio Batista, Goberto, William, Borges, tem aquele menino lá, o Vinícius Araújo, tem um monte de gente ali, isso só no ataque, né, digamos assim. Então não pode ficar se preocupando com o Cruzeiro não, se o Cruzeiro demole, eu acho que o Cruzeiro ainda vai ter sua queda de rendimento, pode ser dois empates em casa, pode ser duas derrotas fora, não sei como é que vai ser, mas não pode ficar se preocupando com o Cruzeiro não, é aquele negócio que eu tava falando, o Campeonato do Botafogo é com o Grêmio, e ali com o Atlético Paranaense e tal. E assim, eu tenho pra mim que o G4 vai ser esse mesmo. Pode inverter a ordem, Botafogo em segundo ou Grêmio em segundo. enfim, eu acho que vai acabar ficando por aí mesmo. Tá cedo ainda, mas eu acho que vai ficar por aí.
E o Fluminense tá, se não me engano, 8 jogos sem perder. Pedrão, depois de um início muito ruim do Luxemburgo, finalmente o Fluminense tá conseguindo, até mesmo sem grandes nomes, né? O Fred se machucou, o Deco se aposentou. Mas agora, você acha que o Fluminense ainda consegue beliscar uma vaguinha nesse G4 aí?
O Luxemburgo vem conseguindo, pouco a pouco, vencer a resistência inicial da torcida, né? Ele falou logo na apresentação dele que ia dar porrada no Flamengo, a torcida já se acalmou um pouco, mas as derrotas, em sequência, trouxeram uma estabilidade natural. E foi como você falou, o time do Fluminense acabou se fechando muito mais em volta de jogadores da base do que as estrelas, né? Que nos últimos anos o time do Fluminense era normalmente formado por jogadores contratados, né? Desde o time do ano passado, que tinha só o Wellington Nem como grande destaque vindo da base do Fluminense, que mesmo assim tinha brilhado fora do Fluminense antes de voltar às Laranjeiras. Esse time agora não, vem encontrando ali um padrão de jogo com o Rafinha, que agora passou a jogar na lateral nesse último jogo por causa da suspensão do Bruno, mas é por aí, é um time do Fluminense bastante aguerrido, do jeito que o Tricolor tem gostado nos últimos anos, e pode beliscar alguma coisa. Eu acho difícil, né, porque o G4 está meio consolidado ali, 4 times um pouquinho à frente dos demais, mas é um bololô muito grande. O Campeonato Brasileiro, a gente sabe que se alguém der um molezinho, vem tem outro já no calcanhar ali para beliscar. O Fluminense está nesse bolo, mas ainda um pouquinho distante de sonhar de fato com uma vaga para a Libertadores.
Você tem aquela possibilidade também do
G4 virar G5, né? Ou até G6, porque o Atlético Mineiro tá ali na frente, já tá na Libertadores, ainda tem. E ali do G4 você tem Botafogo, Grêmio, Atlético Paranaense disputando a Copa do Brasil. Se um ganhar a Copa do Brasil...
Tem possibilidade de virar G3 também, né?
Também, tem isso também. Mas acho que ninguém leva a Sul-Americana, não. Sim, tem a Ponte Preta aí que tá bem viva, né? Já largou com vantagem. Mas o São Paulo, acho que se complicou empatando em casa com a Católica. O que mais? O Curitiba perdeu em casa, né?
Curitiba perdeu em casa e tem o...
Sport.
O Sport que perdeu...
Pois é, assim, eu acho que a grande possibilidade é da Ponte, mas acho que a Ponte, enfim, pra mim foi rebaixada na terça-feira. Então a Ponte, eu acho difícil, a não ser que emule um Goiás aí, que nem foi em 2010 aí, que mesmo rebaixado chegou até a final... Acho difícil. Acho que o Fluminense, voltando um pouquinho, acho que o Fluminense tem possibilidade de Libertadores muito por essa questão aí do Atlético Mineiro estar acima, é uma vaga que desce, né? O Fluminense, falando do Luxemburgo que tá fazendo, achei que o Fluminense foi assim, superior ao Botafogo no último jogo. Aquele menino lá, o Birubiru, assim, deu um trabalho absurdo pro Botafogo, principalmente no primeiro tempo. Foi engraçado, assim, parece que ele tá... reproduzindo algumas coisas que deram certo no Fluminense do ano passado, que o Abel era cobrado, pô, por que que né, o Fluminense, sei lá, alguns meses depois de ser campeão brasileiro, assim, de uma maneira absoluta, tá jogando tão mal, o Wellington Nem já não tava em boa fase, acabou sendo vendido, o Birubiru jogou eu achei, forma parecida com o Wellington Nem, infernizando a lateral, correndo muito, o gol foi, assim, obra dele, né, além do gol, a jogada foi dele. E foi engraçado, o Luxemburgo conseguiu dominar o jogo no segundo tempo colocando o Diguinho. Ele ganhou o meio de campo tirando o Wagner e colocando o Diguinho. A torcida caiu em cima dele, mas foi assim que o Fluminense foi bem superior no segundo tempo. Foi com o Diguinho no meio de campo.
Que fase. Agora a gente já deu uma passada por Botafogo e Fluminense. Vamos falar do outro carioca na rodada. Flamengo conseguiu, depois de 15 anos, vencendo o Couto Pereira e com uma boa atuação, não foi, Pedro?
O torcedor do Flamengo nos últimos anos já estava acostumado a, desde antes do brasileiro começar, marcar um xizinho de derrota no jogo contra o Curitiba no Couto Pereira, né? Uma vitória muito importante do Flamengo, não tanto pela história, né? Porque os jogadores mesmo que jogaram esse jogo não vivenciaram boa parte dessa história, mas principalmente para dar um ânimo a mais para o time do Flamengo, que agora já abre uma vantagem considerável da zona de rebaixamento, já para de olhar lá para baixo e começa a encontrar valores que que podem botar o Flamengo um pouco mais lá pra cima, né? Perdeu o Samir no último jogo, a torcida ficou um pouco abalada, que o menino vinha jogando bem, mas o Wallace com uma atuação impecável, comprovando que essa fase recente dele não é algo sem querer. Ele vem jogando muito bem nesse jogo contra o Curitiba, foi muito importante para a equipe. E pouco a pouco já ele vai dando um padrão de jogo para o time do Flamengo. O Flamengo vai se encontrando ali, naquele mesmo esquema do Fluminense. Sem grandes estrelas, mas com um time que parece muito unido. Se a gente for perceber a comemoração do segundo gol do Wallace, vai todo mundo em cima dele com sangue nos olhos. O Flamengo tem que se ater a isso para escapar logo do rebaixamento e tentar sonhar com alguma coisa, mas que por enquanto ainda parece muito distante pela irregularidade do Flamengo. O Flamengo agora ganha duas seguidas, precisa tentar encontrar uma regularidade nessas últimas rodadas se quiser sonhar com alguma coisa.
Você estava falando do Flamengo não ter grandes estrelas, mas ter um time ajeitadinho. O Jaime falou exatamente sobre isso. Vamos dar uma ouvida no que o Jaime falou e depois a gente comenta um pouco.
Através daquele resultado, do que aconteceu lá no jogo com o Náutico, eu comecei a trabalhar em cima deles. Eu acho que foi passar confiança, passar que o Flamengo precisa ter um pouquinho mais de coração. Não é dar pontapé, não é cego correndo igual um maluco. Organizado, mas se doar mais um pouquinho entre eles em campo. E o resultado com o Botafogo, com certeza, foi mais um degrauzinho que a gente foi alcançando. Aí veio o Cristiano e agora veio hoje. Quer dizer, é um trabalho aos pouquinhos que está dando certo. Não tem fórmula mágica. Tem que se trabalhar, tem que passar confiança para esses meninos. Eu procuro passar, eu acho que o futebol ou se ganha, se perde só dentro de campo. E eles estão jogando muito bem, eu fico feliz de poder estar por trás. Não pensando em mim, mas assim, o que nós sofremos aqui, eles falaram tanto mal da qualidade do Flamengo, e o Flamengo tem jogado partidas que tudo que se falou do Flamengo, o Flamengo está mostrando o contrário. O grupo não é nenhuma maravilha, mas também não é um time fraco, é um time que tem muita qualidade e está mostrando isso agora.
Então, ele estava falando aí, o grupo não é nenhuma das mil maravilhas e tal, você já falou que acha o Libertadores meio longe, mas para mim, eu vejo muito a grande chance do Flamengo na Copa do Brasil. Tem um amigo aqui do lado que vai discordar bastante, mas eu acho que esse time, pelo que demonstrou contra o Cruzeiro em casa, até mesmo jogo de ida contra o Botafogo, é um time que parece que sabe jogar a Copa, é um time que se fecha lá atrás, principalmente com a ajuda do Maracanã. Acho que o Flamengo pode ser muito forte nessa Copa do Brasil. O problema é que esse jogo contra o Botafogo vai ser um jogo muito igual, meio parelho. É mais complicado passar pelo Botafogo. Caio, o que você tá vendo desse confronto?
Eu acho que assim, se eu tivesse que apostar, acho que tem grande possibilidade de ir pros pênaltis.
Novidade, né?
Novidade. A chance de reeditar um empate aí, pra mim, é altíssima. Você falou, o Flamengo se torna mais forte em jogo de Copa, até por ser a chance do ano, né? O Flamengo não vai cair. Pra mim, tá longe de cair, vai ficar um campeonato ali tranquilo, mas sem grandes aspirações a G4, coisa do tipo. Eu acho que o Flamengo realmente tem que depositar as fichas nesse jogo aí, porque é um clássico, 90 minutos que pode. Você vê, aí vai o Flamengo, pega. Acho que o Goiás passa. Pô, pega o Goiás aí, o Flamengo seria favorito, claro. E aí você tá na final da Copa do Brasil. Dois jogos pra você fazer um título nacional e tá na Libertadores do ano seguinte. Eu acho que assim, não tá. Você fazer qualquer prognóstico pra Botafogo e Flamengo aí é quase um palpite. Quase um chute. Primeiro porque o jogo daqui é só daqui a 20 dias, né? Já tem essa distância que, sabe, até lá você, enfim, o Sidor quebra a perna. Ou então o Brocador quebra o braço, entra o Moreno. Incrível, né? Como é que o Brocador tá melhor que o Moreno? Eu vi um pedaço do jogo, vi o final do jogo do Flamengo, o Moreno entrou. O Moreno tá completamente, sei lá, não sei se a cabeça dele tá fora do Flamengo já. Ele é o tipo do cara que daqui a pouquinho vai embora, né? Ele não gosta de ficar na reserva.
Nem o pai dele gosta que ele fique na reserva, né?
Nem o pai dele. Mas o Flamengo tá vivo aí na Copa do Brasil, pô. Clássico. Pro Flamengo foi excelente pegar um clássico, assim. É a chance de você se superar, de dar um pouco a mais, assim. Pro Flamengo, eu achava que o Flamengo não passaria pelo Cruzeiro. Acabou passando. Pro Flamengo pegar clássico é maravilhoso, assim.
Pedrão, o Flamengo agora também tem uma sequência muito boa pra pontuar no brasileiro, né? O Flamengo faz 4 dos jogos meio que em casa, pega o Vasco, o Inter, Botafogo e Bahia, e depois sai para jogar, não me lembro com quem agora, mas também se acha que a chance do Flamengo fazer uma pontuação boa para ir para esse confronto contra o Botafogo já tranquilo na tabela do Brasileiro?
Isso tem cara de filme repetido, já por algumas outras oportunidades nesse Campeonato Brasileiro. Se olhou a tabela, o torcedor do Flamengo viu jogos tranquilos, jogos em casa na sequência, e o Flamengo acabou não correspondendo. É mais uma oportunidade, sem dúvida a tabela ajuda o Flamengo nesse momento, e costuma até ajudar os times cariocas por causa do acúmulo de clássicos. Mas o Flamengo, é isso que você falou, precisa agora emendar uma sequência para tentar chegar com moral para encarar o Botafogo na Copa do Brasil. E até retomando esse tema, é uma coisa que vale destacar: o Flamengo, depois de uma oscilação inacreditável entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, jogou com o tal espírito de Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que é isso que o time do Flamengo precisa levar, uma disputa extra, superar o adversário na vontade para compensar as deficiências técnicas. Sequência boa, mas ainda precisa provar muito esse time do Flamengo, e esses próximos 4 jogos vão encaminhar bem o que o Flamengo vai almejar no Brasileiro e essa moral para encarar o dificílimo confronto com o Botafogo pela Copa do Brasil.
Beleza, a gente já deu uma passadinha aqui pela 25ª rodada. Agora vamos dar uma olhada nos confrontos da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui. Jogos dessa rodada vão ser Botafogo e Grêmio, Flamengo e Vasco em Brasília, São Paulo e Vitória, Atlético Mineiro e Corinthians, Atlético Paranaense e Curitiba, Goiás e Criciúma, Inter e Fluminense, Portuguesa e Santos, Náutico e Cruzeiro, Bahia e Ponte Preta. Caio, o que a gente pode esperar do Botafogo nesse duelo contra o Grêmio?
Olha, é o jogo, depois do Botafogo e Flamengo que vai ter aí, pra mim é o jogo do final, daqui pra frente é o jogo mais importante do Botafogo no campeonato. Tem Botafogo e Flamengo pela Copa do Brasil, né, mas depois do Botafogo e Flamengo, acho que o jogo mais importante do ano é esse, porque você, primeiro que tem a questão da moral, né, o Botafogo tá em uma fase oscilando aí e tal, conseguir empatar com o Fluminense, mas mesmo assim, né, ainda está devendo um pouco. Eu acho que para ganhar moral, ganhar do Grêmio vai ser bem importante. Além, é claro, de você, o Botafogo passaria, né, o Grêmio em segundo lugar. Tem alguns desfalques aí, o Botafogo vai sem o Bolívar, sem o Edilson, sem o Gabriel.
Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre os desfalques da Data FIFA, né, esse absurdo.
Esses são de cartão amarelo mesmo.
Sim, sim.
Mas, realmente, Botafogo aí vai, se eu não me engano, Botafogo e Flamengo vai ser. Botafogo vai perder o Jefferson, né?
Vai.
Flamengo vai perder o seu centroavante reserva, né?
Zagueiro reserva também.
Mas o Grêmio venceu o Vargas, o que é importante. O Vargas foi o nome do jogo, né? No último Botafogo e Grêmio. O Botafogo até jogou melhor que o Grêmio lá no Sul. Não merecia derrota de jeito nenhum, mas o Vargas estava numa tarde bem inspirada, fez 2. Olha, acho que vai ser um jogo assim, com vantagem de um gol pro Botafogo. Acho que vai ser 2-1, 1-0. Acho que não sai muito disso não, assim. Ou empate, ou vitória do Grêmio, bem marginal assim. Vejo um jogo bem assim, bem parelho, bem disputado, como foi o primeiro turno.
E agora, Pedro, o que a gente pode esperar desse Flamengo e Vasco aí lá em Brasília? O Flamengo, os dois times, né, já com moral elevada, vencendo nessa última rodada e vem encontrando uma forma de jogar.
Renato, difícil fazer previsão para clássico, mas uma certeza eu tenho, esse jogo vai ser melhor do que o jogo do turno, porque foi um dos piores Flamengo e Vasco que eu já vi. O Flamengo conseguiu ganhar com um golzinho sem graça do Paulinho, mas um jogo horrível. O Vasco aquele dia não criou absolutamente nada, o Flamengo também muito mal. Dessa vez, por mais que o Vasco esteja vindo uma sequência ruim, o Flamengo também alguns tropeços recentes, os times parecem mais inteiros, mais encorpados para fazer uma melhor partida. E a minha expectativa é de um jogo aberto. O Flamengo aparenta ter um pouco mais de força ofensiva, deve criar um pouco mais, que vem criando bastante nos últimos jogos, mas clássico é sempre complicado, né? Nos últimos anos o Flamengo tem ido um pouco melhor do que o Vasco nos confrontos direto, mas é sempre muito aberto. O Vasco ganhou muita moral com essa vitória em cima do Inter. Pode surpreender também. Um jogo importante para as duas equipes e quem vencer deve brigar por coisa melhor mais lá para frente. Quem perder fica pelo meio do caminho.
Isso que o Pedro falou de que o Flamengo e Vasco do primeiro turno foi bem ruim. Só pra ilustrar isso, eu tava no Sul, né? No primeiro turno, fui ver Botafogo e Grêmio lá. Acabou o jogo, a gente foi pra um bar pra... Pô, vamos ver lá o Vasco e Flamengo. Aí no bar, tinha uma televisão... Brechó do futebol, muito legal lá. Tinha duas televisões. Uma com umas 25 pessoas observando. A outra com uns três caras. Aqui tinham três caras vendo, era Flamengo e Vasco. E aqui tinham 25 pessoas, era a final da segunda divisão gaúcha. Ninguém tava vendo Flamengo e Vasco. Primeiro porque, enfim, é bem mais importante pra eles a segunda divisão gaúcha. Mas o jogo tava muito ruim, assim. Eu lembro que foi horroroso mesmo. O gramado tava bem... tava prejudicando a partida, né?
Ainda tá, ainda o gramado tá, né? Do estádio lá de Brasília. A gente pôde ver no último jogo da seleção. Mas o jogo foi corrido e sem técnica nenhuma.
Foi horroroso,
é. Foi muito ruim. E a gente tem Fluminense Internacional também, em Inter. O Inter em uma fase extremamente horrorosa. O Inter só empata com o Dunga, de vez em quando perde. Algumas vezes ali até ganha, mas o Fluminense também vai cheio de desfalque. Tem, se não me engano, 4 jogadores amarelados. Mas o principal de tudo, Diego Cavalieri convocado. O Fluminense contratou o Felipe, que era do Santos, estava no Náutico, reserva do Náutico, para jogar. O Luxemburgo estava até reclamando que o Cavalieri não ia poder jogar esse jogo por causa da data FIFA. Agora esse absurdo que a gente vê aí, o Botafogo é um dos mais prejudicados, né? Botafogo tem Jefferson na seleção, Lodeiro. Esse calendário brasileiro precisa de uma mudança urgente, né?
A gente está vendo aí o pessoal do Bom Senso, né? Futebol Clube, jogadores. Acho que eles estão se unindo muito mais pela questão física, né? Porque está prejudicando o nível deles, esse calendário. Mas para mim, assim, o mais absurdo é isso. Você ter, por exemplo, no campeonato de 38 rodadas, o Botafogo perde 2 titulares em 8, 10. Isso é um absurdo. Eu lembro do... Pra mim, o exemplo clássico disso era foi no ano passado, no ano retrasado, o Santos com o Neymar. Foi em 2011, né? E o Neymar chegava de avião, veio, jogou na Suécia na quarta, pra jogar em Florianópolis na quinta. E assim, com um salário altíssimo. O mínimo que você espera é que a seleção ou o calendário, enfim, alguém se responsabilize e pague o salário do atleta. Porque você não tem como pagar um salário altíssimo para um cara que vai ficar um quarto do campeonato fora, né? É um absurdo. O campeonato perde não só os, digamos assim, os melhores jogadores em várias rodadas, como também perde os árbitros, né? A gente tem uma incidência de erros quando tem data FIFA bem maior, porque os árbitros FIFA, que já não são assim
grande coisa,
eles já saem para apitar eliminatório e tal, amistosos, enfim. E aí você tem a xepa aí. Eu lembro que teve um cara que fez um estudo, acho que do Futidados, né, do Twitter, se não me engano. Alguém fez um estudo que a incidência de erros de arbitragem, erros clamorosos, já crescia em datas FIFA. Isso faz todo sentido para mim.
E aí, Pedrão, pro ano que vem a gente já tem uma pequena mudança no calendário, né? Com a Copa do Mundo, o calendário já fica mais estreito, mas mesmo assim, os campeonatos ainda continuam rolando, mesmo com os jogos da seleção durante a semana.
Isso realmente tem prejudicado muito os clubes. O feitiço acabou virando contra o Fluminense esse ano, né? Ano passado ele foi beneficiado com a teimosia do Mano em não chamar o Cavalieri e o Fred. Esse ano perdeu o Fred nas últimas convocações, o Cavalieri agora vai ficar de fora de 4 jogos, foi até algo que o Luxemburgo reclamou bastante, que ele poderia jogar esse jogo de domingo, mas por causa da viagem da seleção para Seul, não vai perder um jogo extra. Então, é muito complicado, né? O calendário, por enquanto, só prejudica jogadores e clubes. Ontem até o Roberto da Ponte Preta comentou essa situação, que o clube teve que jogar uma partida em menos de 48 horas depois de ter disputado a outra. Os jogadores têm se movimentado e têm que se movimentar cada vez mais, porque o calendário só torna o futebol brasileiro pior ao demandar uma presença constante dos jogadores em campo e o nível técnico fica lá embaixo.
Falando em data FIFA, falando de seleções, Diego Costa parece que vai ser jogador da Espanha. A gente já estava falando sobre ele aqui há alguns programas. Caio, você acha que o Diego Costa pode ser o cara que a Espanha precisa no momento de aperto?
Olha, a Espanha sempre teve um problema, digamos assim, de não ter um atacante à altura do resto do time, né? Era um problema no ataque e na lateral esquerda, se não me engano, era o grande problema, né?
Tinha Capdevila, agora tá com o Jordi Alba. Jordi Alba brilhou na Euro.
Melhorou bastante, mas em relação à última Copa, faltava... Teve o Vila, que começou bem, mas ele voltou bem mal depois de quebrar a perna, né? Eu acho que o Diego Costa tem... Assim, eu não sei se ele vai ser o cara da Espanha. Me parece um pouco... Lembra do Cacau? Lembra do Kevin Curani? Sabe, um cara que surge assim pra... tapar um buraco numa seleção estrangeira e depois é esquecido. Ele tá muito bem, a fase dele é excelente. Ele brilhou, né, contra o Real Madrid.
Foi, fez um jogo excelente, fez o gol, perdeu um gol cada a cada. E é aquele tipo de jogador que... Na seleção da Espanha tem ele e o Busquets, o cara que provoca, que na hora que tem... Na hora que o jogo aperta, ele tá lá provocando os adversários. Na hora que tiver simular, ele vai simular sem nenhum medo.
Quem tá bem também é o Negredo, né, do Manchester City.
Meteu um belíssimo gol.
Fez um... Ele tá bem, assim, acho que vai... Pra ele pode facilitar o fato de jogar com o David Silva, que é um excelente jogador, que inclusive tava no banco, né, um negócio que eu não consegui acreditar, mas acho que pode facilitar pra ele. Mas eu acho que o Diego Costa, acho que vai acabar sendo chamado, uma hora ou outra. Não sei se vem pra Copa, assim, que mal ou bem a concorrência lá é grande. A gente tem o Llorente aí voltando a jogar, né, na Juventus. Grande nível. Enfim, acho que o Diego Costa tem... No Brasil, realmente, pra ele é complicado. Quer dizer, nem tanto, né? Se você for parar pra pensar. Mas acho que ele vai acabar sendo convocado. Não sei se pra Copa, mas...
E, Pedrão, Maicon cortado da seleção brasileira, o Filipão optou por não chamar mais ninguém. Você acha que ele poderia ter pensado em dar mais alguma chance pro... Talvez pro Rafinha, talvez pro Rafael do Manchester United?
Pelo menos se ele quisesse trocar, que trouxesse alguém da posição, porque insistir no Jean e não dar oportunidade, como a gente já falou em programas anteriores, para jogadores como o Rafael, é um erro inacreditável, não dá nem para entender por que o Filipão faz isso. Chamar alguém agora também não sei se está muito em cima da hora, mas pelo menos para ter alguém para substituir. Numa necessidade. O Filipão parece manter aquele mesmo estilo de 2002, cabeça dura. Pelo menos a gente torce para que o final seja o meio.
Pois é, e a gente estava falando aqui sobre Manchester City, Bayern de Munique. O Neymar parece que pouco a pouco vai ganhando seu espaço no Barcelona.
Do Celtic, ele chamou responsabilidade para ele mesmo, foi... Ele conseguiu uma expulsão, foi bem impressionado pela torcida e o gol começou com ele. Jogou bem o jogo.
Neymar fez um belo jogo. A gente estava até aqui falando no último programa que o Neymar, ele precisava chamar a responsabilidade sem o Messi em campo. Foi até você que falou isso, né, Pedro?
O Neymar fez uma boa partida, perseguido em campo mais uma vez. E até um detalhe, gerou um debate intenso sobre esse lance da expulsão do capitão do Celtic. Tudo bem, o Neymar pode ter feito uma cena ali, mas o gringo deu uma pancada nele, chutou as costas dele e o pessoal reclama que o Neymar tá fazendo cena. É meio complicado, o Neymar caçado em campo em praticamente todos os jogos dele com a camisa do Barcelona. E o jogador tem que se defender, o árbitro tem que defender o bom futebol, não um camarada que chuta as costas do adversário depois de fazer uma falta claríssima.
Pois é, também durante essa semana a gente teve o Real Madrid goleando o Copenhague com 2 gols do Cristiano Ronaldo. Pra quem é fã do Cristiano Ronaldo, 5 gols em 2 jogos, tá mal, né?
Eu achava que... Enfim, vamos ver como é que vai ser o restante da temporada aí, mas... Ele tem chance... Acho que ele nunca esteve tão perto de bater o Messi aí na escolha da FIFA.
Concordo. E No mesmo grupo, a Juventus empatou com o Galatasaray e tá se complicando no grupo, hein?
Parece muito com a Champions do ano passado, né? A Champions do ano passado, a Juventus conseguiu empate fora. Tudo bem que foi contra o Chelsea, né? Foi uma outra coisa. Tava perdendo 2-0. Depois empatou em casa com o Shakhtar. E ficou com 2 empates naquela. Assim, eu acho que acaba se classificando. Eu acho que sobra. Eu acho que, assim, eu acompanho bastante a Juventus. Acho que se depender de, ah, tem que ganhar do Galatasaray fora. É o tipo do time que ganha. Bem time italiano mesmo, né? Quando você espera que vai, enfim, afundar, não afunda. Dá um água a mais. Mas, realmente, e o complicado contra o Galatasaray foi que a Juventus conseguiu a virada já no final do jogo. Quagliarella aí, que é bem contestado por alguns torcedores da Juventus, mas é um cara assim, efetivo, faz gol. Meteu 2, né? Aliás, ele sofreu o pênalti que o Vidal bateu e fez o gol de empate, foi o gol da virada. Mas conseguiu tomar o empate já aos 44, se não me engano. Foram 2 gols bobos que a Juventus tomou, um negócio absurdo. Mas tá se complicando, realmente. Eu acho que passa com dificuldade. Aí, enfim, passar em segundo é aquele problema, né? Você pode encarar um Bayern de Munique na próxima fase. Aí tudo, um Barcelona, aí tudo se complica, né?
A gente tem também o Ramires voando na vitória do Chelsea 4-0. Ramires marcou 2 gols. Perdão, você acha que o Ramires tá reconquistando a confiança do Filipão?
Tem que ganhar, né? O Ramires é um jogador... É um coringa em campo, exerce diversas funções, é um jogador importantíssimo, veloz, tem habilidade, marca bem, chega bem ao ataque. Ele tem comprovado mais uma vez nesse início de temporada que é um jogador fundamental tanto para o Chelsea quanto tem que ser para a seleção brasileira. Ele tem muita vaga nessa seleção do Brasil. Onde o Filipão quiser botar ele vai render. É um jogador que a seleção precisa dele para 2014, Ramires e Paulinho, dupla muito importante de volantes da seleção, porque não são nem mais volantes, são meias que marcam muito bem, Brasil muito bem servido nessa função.
É, também, para mim o grande grupo da morte é o grupo que reúne Arsenal, Borussia Dortmund, Nápoles. Olympique de Marseille, Nápoles. O Arsenal conseguiu uma bela arrancada, fez 2-0 com Ozil brilhando, Ozil até alvo de várias piadinhas na internet, né, pelas assistências. E o Dortmund também abriu 3-0, para mim é o grande grupo dessa Liga dos Campeões. E também a gente não poderia deixar de comentar aqui a vitória do Bayern de Munique sobre o Manchester City por 3-1, que até uns 20, 25 minutos, até antes do Davi Silva, o Bayern tava ganhando 2-0, dando um baile,
Foi incontestável, assim. Era o tipo de jogo que poderia ter sido mais, assim. Não pela quantidade de chances que criaram, pelo domínio. O Manchester City em casa, assim, completamente batido. E foi uma vitória em campo e nas arquibancadas. Só se ouvia a torcida do Bayern cantando, assim. O negócio foi bem interessante esse jogo. Deu pra ver que realmente o Bayern de Munique tá num degrau acima, assim, da maioria dos clubes europeus. Você tem o Arsenal aí, tudo bem, jogando futebol talvez mais vistoso aí da Europa. Tem o Barcelona ganhando força com o Neymar e com o Martino começando seu trabalho. Mas o Bayern de Munique parece realmente ter continuado, até crescido talvez de nível, né? De uma temporada para outra. A gente não sabe ainda, o trabalho do Guardiola ainda não foi testado realmente, né?
O Bayern, eu tava vendo o jogo, tava me lembrando muito aquele Barcelona de 2011, que foi... A principal temporada do Barcelona, quando ganhou do Manchester em Wembley, que o time do Barcelona, ele dominava os jogos, dominava os adversários com uma facilidade incrível, e foi o que eu vi no Bayern nos primeiros 70 minutos. Aí depois também o time tirou o pé do acelerador, o Davi Silva entrou voando. Só completar aqui, você tinha falado que eu não entendi ele na reserva, ele tá voltando de lesão.
Ah, sim, só assim mesmo, porque mesmo assim, talvez nem... Um jogo desse é o tipo do cara que você tem que colocar. Ele entrou, botou uma bola na trave, não foi?
Botou
isso?
Uma bola na trave, deu assistência. E deu um outro passe, quase saiu em gol. Mas, pra mim, eu acho que o Atlético Mineiro tem a chance mínima, quanto o Bayern, se pegar o Bayern, né? Porque também pode pintar um Mazembe aí pelo meio do caminho. E, perdão, vai ser uma parada bem ingrata pro Atlético no Mundial, né?
É, sem dúvida. Quando o Guardiola chegou, primeiros jogos tomou um suador para ganhar de algumas equipes no, no campeonato alemão, e as cobranças já vieram pelo futebol 100%, futebol com a cara do Guardiola imprimiu ao Barcelona nos últimos anos. E essa atuação contra o City foi isso, foi uma atuação de gala do time do Bayern, tem jogadores qualificadíssimos, no papel muito superior ao time do Galo, principalmente tem o, se o Ronaldinho não puder jogar o Mundial, o Atlético Mineiro vai ter que se superar, talvez trazer o Ceará do Cruzeiro para marcar o Ribéry, porque tá complicado. Vai ser no estilo Inter 2006, muito coração e tentar surpreender um time gigantesco como o Bayern de Munique no Mundial.
Ainda tem a possibilidade do Ronaldinho não jogar, né? A gente não sabe como é que o Ronaldinho vai chegar lá na frente, o que pra mim é a pior coisa que poderia acontecer com o Galo. Perdeu a referência técnica e psicológica, vamos dizer assim, né? É uma coisa você, o Guardiola, preparar um time pra jogar contra um Atlético Mineiro com o Ronaldinho e sem o Ronaldinho. Você tem um cara ali pra se preocupar pra aquela bola aérea, aquela jogadinha do Atlético clássica, né? De Ronaldinho batendo falta na intermediária e o Hever e o Leonardo Silva subindo. Eles fizeram, enfim.
A Libertadores foi ganha assim.
Foi ganha assim, exatamente. E eu acho que o Atlético Mineiro depende muito do Ronaldinho. Muito, assim. Por mais que o Ronaldinho não tenha escolhido alguns jogos para jogar esse ano, ele vai ser importante pela questão da moral. Chegar e, pô, olha só, aqui tem o Ronaldinho e tal, um cara que já ganhou tudo. Enfim, acho que a chance é mínima mesmo, principalmente pra gente não saber como é que vai estar o Ronaldinho, mas eu, se fosse atleticano, assim, estaria confiante, claro, é uma festa, né? Você tem que acreditar no teu time de alguma forma. Mas pode repetir o Santos aí, né, de 2011, né, que tomou 4 quando poderia ter tomado até de 8. Foi um negócio absurdo aquele jogo. Acho que não vai ser o caso. Acho que por mais que o Bayern Munique esteja bem acima, o Kuka é um cara assim, como é que eu vou dizer, sabe montar time. Ele não vai botar um time pra jogar de igual pra igual com o Bayern de Munique, né, mas é chance bem pequena do Atlético Mineiro.
Então, dito isso, a gente vai encerrando por aqui nosso programa. Pedrão, acompanhando a gente pelo telefone aqui na gravação, muito obrigado pela sua presença eletrônica.
Obrigado, Renato. Obrigado, Caio. Um abraço a todo mundo. Prometo que da próxima vez estarei de corpo presente para a gente discutir tudo do futebol.
Sempre um prazer estar ao seu lado. Caio, muito obrigado. Vai embarcar com a gente nessa viagem agora, direto?
Gostei bastante. Acho que você figurinha carimbada aqui no Prorrogação. Gostei da dinâmica do programa. Na próxima, espero o Pedro aqui com a gente. Valeu, Pedro. Valeu, Renato. Um abraço aí.
Valeu, Caio. Valeu, galera que nos ouviu. Até a próxima.
Portal Audioativo. Isso sim é interatividade.